Lembrando sempre que isso é uma introdução ao tema. Como vocês viram, alguns colegas que conhecem o assunto, o professor Will, a professora Mônica, eles ajudam muito, né? Alguns perguntaram durante o intervalo, mas o professor, isso aí para um só não dá, e de fato que não. Isso não é um trabalho de uma pessoa só e não tem como ser. É um trabalho de equipe e para muitos anos, né? Com muitas histórias, muitas pequenas. E os desdobramentos disso são muito bonitos e importantes, muito bonitos. Eu não quero atrapalhar a conversa dos outros que chegaram agora. O professor Ivo se aproximou aqui da banca e colocou uma questão. Disse assim, Lúcio, se eu posso trabalhar por um mundo melhor via autogenia, por que não fazer? Eu disse, sim, mas mundo melhor aqui precisa ficar subentendido o que é. Senão você vai achar que mundo melhor é um mundo no qual os elementos materiais, emprego e justiça social e tudo, isso é mundo melhor. E já a gente sabe, pela própria história da humanidade, que isso às vezes foi a porta de entrada para coisa como fascismo e outras coisas, né? Inclusive serviu de propaganda para coisas assim. Então há que se ter todo um cuidado nessas coisas. Você tem visto esses elementos todos. Tem aulas que eu trato desses assuntos que eu sou muito chato, os alunos não gostam, porque eu fico logo um tempo imenso, dizendo isso, cuidado com isso, cuidado com isso. Mas acho importante a gente cuidar. Vamos retornar. Eu proponho o seguinte, ó, agora eu exponho o restante desse prefácio e então abro para as considerações dos senhores. Pode ser assim? Ou já querem ser perguntando? Sim, às vezes a vontade é tão grande. Então vamos lá. Nós havíamos parado aqui. Nós temos ainda uns 4 quadros pela frente. E nestes 4 quadros que nós temos, o volume de informação é muito grande. Então, por favor, anotem papel, caneta, dúvidas, questões, porque elas muito provavelmente surgirão aí. Berenice tinha ligado para o terapeuta dela, filósofo clínico, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, terapeuta ocupacional, músico-terapeuta, quem a atendia. E ele, conhecendo a moça, imediatamente a tirou daquele estado existencial, que é um estado autogênico. Sabem bem diferenciar um estado existencial autogênico de um estado tópico? Qual seria, por exemplo, a diferença de uma tristeza profunda para aquele quadro dela? Olha, é bem simples, não é preciso nem se preocupar com algo assim. Quando é tópico, o alcance, a circunscrição é muito menor. Você passa dali para um outro âmbito e imediatamente já estamos tratando de outras coisas muito diferentes, de outras. Agora, quando é um estado autogênico como um todo, aí as coisas não são assim, ok? São as diretrizes. São, a diferença seria como estar aqui e tomar esta sala para o chapéu e sair por aí. Esta sala aqui vai nos mostrar vários indícios de Chapecó, mas essa sala pode estar naquela baixa da oscilação de Chapecó, que vai destoar um pouquinho do restante da cidade. Ao tomar aqui por Chapecó, eu posso ter surpresa. A estrutura do pensamento seria Chapecó. Essa sala seria um tópico, onde certas coisas peculiares a Chapecó ocorrem. Essa seria a diferenciação básica. Muito bem. Essa moça, Berenice, então, vocês viram o que acontece com ela, ela fica aqui, ela começa a se sentir melhor. Então, ela lembra de algumas lições básicas. Uma delas que ela lembra é assim, que pela nossa etapa civilizatória, que é das coisas que aconteceram até chegarmos aqui, muitas dessas questões, elas não são historicizadas pelo elemento pictórico, pelo aspecto descritivo, mas por elementos processuais. Deixa eu explicar isso para você. Uma pessoa chega ao consultório e ela fala português. Às vezes eu não tenho as aprendizagens e tudo mais, mas pela maneira como ela fala o português, por ela falar o português e tudo mais, eu sei que em algum momento lá, regresso, houve aulas, provavelmente influência dessa, o sotaque, aquilo, são elementos. Então lembrem, vários desses vetores aqui, muitas vezes eles têm muito mais um registro assim, pela manifestação deles, do que exatamente pela historicidade deles. E é pela manifestação que eu chego, às vezes, à historicidade. Tá? Tanto que a gente tem vários procedimentos clínicos quanto a isso, como retroações e outras coisas mais. Pois a menina, nesse contexto, o que ela faz? No outro dia de manhã, ela vem num pequeno deck de madeira que tem aqui, ela faz um café para ela, ela coloca flores aqui que ela colheu, lembra que eu falei que tinha flores do outro lado, flores amarelas que esparramavam um perfume de mel por toda essa área aí. Então, e a menina começa a viver. Ao fazer isto, o que acontece mesmo? Isto. Estão vendo? Ela começou a vivificar os elementos ambientais. Os elementos de vizinhança. Com isso, ela promove uma composição muito mais forte. Apenas por questões didáticas e pedagógicas e de compreensão, estou fazendo certos elementos para facilitar a aprendizagem, sobretudo aqueles que nunca viram isso, né? São filósofos clínicos, seus tempos ainda não passaram. Mas há fenômenos aqui que eu não tenho como entrar, sou pena de perder essa explicação introdutória. Agora vejo, este quadro aqui, ó, ele traz novas complexidades, novos fenômenos que nós já vamos trabalhar. É usual que quando se fala em vizinhança, se pense, lembra quando eu mostrei o primeiro quadro de Veneza? Que eu disse, aqui o apartamento, aqui a gôndola, aqui a água, lá, quer dizer, aí, ah não, então você já entendeu o que é vizinhança. Mas agora, ora meu Deus do céu, o que tem a ver? Aqui, ó, voltou a cidade de Edinburgh, aquela cidade que antes ela via e achava feia, mas agora ela está colorida, está bonita, e é uma das cidades mais bonitas da Europa. E montanhas e árvores, mas olha, agora ficou difícil sabermos as vizinhanças lá. Antes não estava muito claro o que era vizinhança. Até quando ela estava muito para baixo, que a gente disse, olha a lua do céu, tudo parece um eclipse, olha, mas estava tudo junto, tudo pertinho. Agora nós temos elementos novos aqui. Que elementos são esses? Como caracterizar esses dados? Veja. Existe todo um capítulo, um estudo sobre vizinhança. Isso daí é só isso em livro à parte, ok? Como os vizinhos conversam, como se relacionam, as pseudo-vizinhanças, as vizinhanças sistêmicas, vizinhanças ponte. Quem acompanha minhas aulas pelo Brasil, nesses anos todos já viu muita coisa. Alguns centros no Brasil estão muito avançados nisso aqui. O professor Goya, lá em Goiânia, ele tem dezenas e dezenas de horas de gravação de autogenias que eu já fiz lá. Anápolis é outro centro importante que tem. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também. Cuiabá, Faculdade Católica, lá do centro do professor Arildo Marconato. O Arildo tem centenas de horas de gravação sobre esses assuntos, de variações, ilustrações, workshops, sabe, trabalhos muito grandes que a gente tem feito lá na faculdade, estúdio eclesiástico. Curitiba é outro centro que vem se destacando muito ultimamente, que a gente tem feito muitos trabalhos em Curitiba. Ribeirão Preto é outro centro que a gente tem feito muitos trabalhos nesta área. Porto Alegre, muita coisa. Então, há vários lugares aí no país. Fortaleza agora retorna a ter essas conferências. Então, aqui, apenas como ilustração, vamos ver uma primeira complexidade. Há vizinhanças que se fazem vizinhos não mais por forma, não mais por identidades outras, que não caracteres internos ligados às vezes a adjetivações, a substantivos. Então, às vezes, uma pessoa, olha, é só voltar ao que vocês estudaram em filosofia, a Grécia, o conceito de bom, o conceito de belo, né? Como se formavam, como Platão, como Sócrates, trabalhavam as questões. Muitas vezes, isso aqui somente pode se ligar aqui, ó, por caractere. E caractere, às vezes, muito sutis. Vamos ver. A menina está aqui, então, convalescendo. E o terapeuta dela jogou-a lá para cima. Por que esse homem fez isso? Entre outras coisas, ele se faz isso porque quando você traciona uma estrutura de pensamento para além do patamar usual dela, é natural que ajustes começam a ocorrer. Ela desce um pouquinho, sabe? E ele jogou lá para cima, porque sabe que ela vai descer um pouquinho. E essas imagens aqui eu coloquei em diferentes pontos aqui das laterais para mostrar que elas não são tão pontuais assim. Ah, a vizinha está exatamente na mesma linha. Não, às vezes está aqui, às vezes está lá. Isso ocorre muito. Isso aqui em Edinburgh, nessa rua colorida, que é exatamente que dá acesso àquela outra que vocês viram antes, ela teve excelentes momentos. Aquela experienciou liberdade, aquela experienciou amor, coisas que agora estão aqui, ó. Então, ou seja, a vinculação se dá por caracteres internos. Porque, olha, meu Deus do céu, isso aqui é uma rua, prédios, e olha aqui, uma paisagem bucólica, né? É muito, muito distante uma coisa da outra. E lá, então, nem se fala, não há nem água, não há coisa, não há barco, não há nada, o céu é completamente outro, até a estação do ano. No consultório, quando o terapeuta ele aprofunda a historicidade da pessoa, faz os enraizamentos, tudo, ele começa a compreender essas dimensões. Ok? Começa a compreender. E ele, gradativamente, ele sabe os caracteres. E nós aprendemos no consultório a migrar, às vezes, só caracteres. É muito interessante. Produzir quadros assim complexos, apenas trazendo caracteres e outras coisas. Sabe, é muito bonito como as pessoas constituem forma. Há pouco eu tinha colocado aqui, ó, esse vasinho, alguns só vão ter a forma, outros vão ter o conteúdo, outros vão pegar o carinho que levou o vasinho, lembra? É disso que eu estava, é isso que eu estava me referindo. Quanto mais você enraizar a historicidade da pessoa e compreender como é que ela faz isso, a natureza destas vizinhanças, e lembrem, elas não vão destoar muito, elas estarão quase sempre, há exceções, no mesmo eixo, que é disso, te traz uma série de compreensões. Olha, para quem faz um doutorado em história, um estudo profundo em história, isto aqui oferece quase que uma revisão completa ao que se entende por história. É muito interessante. Ali quando eu falei a vocês, olha, que Hegel era assim a história da humanidade, como ele colocou no absoluto, né? A nossa caminhada rumo a um absoluto, que na verdade é mais ou menos uma miragem, que a gente nunca vai chegar de fato a isso. Sempre estaremos nos aproximando e nunca chegaremos a isso. Que aquilo era assim para Hegel, pois de fato, quando você compreende aqui, ó, as maneiras como as pessoas, e cada uma faz de um jeito, estabelece essas vizinhanças, é muito interessante. Você tem uma nova história da humanidade com diferenças muito importantes de pessoa para pessoa. E em breve, entre as coisas que nós faremos, revisões muito amplas e profundas, uma delas é a história da nossa civilização e tudo. Sabe? Já, aliás, isso já se anuncia de muitas formas. Bem, à medida que a menina, a Berenice, está tendo fluência nisso aqui tudo, agora se ela continuar, como é que ela vai vivificar as coisas aqui mesmo, pessoal? O que acham? Como é que se dá o vivificar disso? Isso, se ela quiser permanecer, provavelmente. Não é para todo mundo que funciona assim, tá? Mas é muito amplo. Conceito da intencionalidade como elemento de vivificar aqui. Ah, eu quero dar alguns exemplos sobre isso para vocês. Se eu pedir assim, vocês têm lembranças agradáveis da vida de vocês? Tem? Ok. Bom, em cima dessas lembranças agradáveis está na pauta das buscas existenciais, quer dizer, para onde vocês querem ir, querem voltar lá para a fazenda, trabalhar com seu primo que tinha abelhas, era um apicultor, algo assim. O que acontece que você foca isso, dá um cunho de intencionalidade e alimentação, e por vários caráteres retroativos, epistêmicos, isso aí começa a vicejar dentro de você, mas subitamente você abandona isso para uma outra coisa. Quando isso se refere ao que nós estamos falando, você me conta isso, por exemplo, que você gostaria disso. Em seguida, bate o telefone, estão te chamando do trabalho, virou o jipe, tem que ir lá buscar perto do rio, não sei o que e tal. Você já esqueceu tudo, quando chega em casa já é outro assunto. Só daqui 10 dias é que você vai se ocupar de novo dessa coisa da apicultura, do seu primo. Se isso se trata de elementos que estamos tratando aqui, não há intencionalidade suficiente, não há vizinhança suficiente, não há composição. É um fato de lado. E às vezes, por ser assim, ele acaba pontuando para outra direção. Ele acaba te desmotivando, te frustrando. As conclusões que tu tira são do teu patamar. É como alguém que fica olhando nuvens, querendo chegar às nuvens, mas cada tentativa, que é ocasional e é feita de maneira assim aleatória, a pessoa acaba desistindo, é natural. Ok? Então, isso há todo um treinamento. Mas é um treinamento pela maneira como a mente de uma grande maioria de pessoas é constituída na nossa época. Ainda vivemos uma época no qual há um Windows, uma espécie de Windows, rodando na maioria das cabeças. Mas se aproxima muito o dia em que cada um vai ter um sistema operacional diferente. E os códigos de operação e de comunicação, sabe, já há pesquisadores trabalhando em analítica de linguagem e conversação de sistemas. Excelente. Tomara que aprofunde muito, porque até para isso aqui nós vamos precisar utilizar. Bem, como ela continuou a aprofundar isso, a fazer vicejar isso, porque o terapeuta dela, olhem que bacana, olhem como é bonito isso, gente. Como esse terapeuta conhecia a Berenice, ele disse: Berenice, enquanto você fica aí, eu acho que logo você vai começar a pensar, lembra que você me falava no consultório, das montanhas, das colinas ensolaradas, das árvores que você, as abelhas que tem aí perto, das flores, te lembram muito isso. Você logo vai querer sair com uma cesta para pegar molhas, algo assim. Ele agendou. Isso chama agendamento. Isso é intencionalidade dirigida, que se usa em filosofia clínica. É assim, ó, é mais ou menos, você sabe que a pessoa andando por ali, logo tem ali o banheiro, o escadaril. Então você diz: ah, você pode caminhar, já vai encontrar a escada, isso aí. Quer dizer, a probabilidade é muito grande, não? Uma certeza clínica, né? Mas clínica é um exercício de fundamento e método. Então, o terapeuta, ele começa a dizer isso para ela. Ao dizer isso para ela, já começou a intencionalidade, já começou a vivificar. É um vizinho, já começaram a conversar. Novos vizinhos, muito provavelmente, se juntam a eles. Sim, vamos lá. Isso aqui vai. Estão acompanhando até aqui? Então, vamos aprofundar agora. O estudo das autogenias nos oferece complexidades tremendas, que uma delas são os efeitos inerciais. Eu sei que alguns ficam com a ideia assim: vou ter que fazer sempre isso, e refazer, e cuidar eternamente tudo mais. De fato, para muitos será assim. Mas para alguns existem forças inerciais muito peculiares e importantes que, uma vez, e aqui, olha, isso vai dar tanta margem para teorias, teses e composições, teses de mestrado e doutoramento, eu sei. E é bom, a gente fala, somos pesquisadores. Quanto mais pesquisa, melhor. Esse terapeuta, ele tracionou a estrutura de pensamento da menina para cima, como nós vimos, que estava lá, lá embaixo, né? Conhecendo a moça, sabendo como ela funciona e tudo mais, ele fez isso. Muito bem. Ela chegou aqui, os vizinhos começaram a aparecer, mas agora estamos diante de um fenômeno curioso. Algumas estruturas de pensamento, dependendo de como elas estão, veja, tudo que você tem aí com você, suas emoções, seus valores, suas buscas, seus juízos, tudo que está conversando aí dentro de você, e falar dentro é só um modo de ser, porque a gente não tem como dizer até aqui é dentro, de lado fora, vocês entendem, né? Tudo isso que está aí, que constitui a estrutura de pensamento, e a gente faz uma bolinha, mas a bolinha não é o melhor desenho. Teria que ser algo aberto, como vocês têm lá nos cadernos G. Eu coloquei tudo aberto, tudo, uma parte aberta, uma parte fechada, uma parte quadriculada, uma parte... Seria mais indicado para ir em perspectiva e não assim. Bom, algumas estruturas, pela maneira como elas estão edificadas, se você apontar uma estruturação, e eu estou usando licenças literárias, tá? Em determinada sentido, direção, ela tende a prosseguir e se propagar para lá, naturalmente, sem você fazer mais nada além disso. São as propensões iniciais. Há pessoas, por exemplo, que a estrutura de pensamento delas, como um todo, ela está rotacionada para baixo. Então a pessoa está bem, até os 35 anos tudo bem, mas ela nota que as coisas começam a se tornar radicalmente diferentes e a pessoa pode terminar a vida de uma maneira que não tem nada a ver com o que havia antes. Quando nós estudamos a historicidade, uma das coisas que podemos constatar é que havia uma propensão inicial para baixo, assim como para cima também. Outras têm propensões iniciais para dissociação. Um fenômeno muito curioso. Algumas pessoas, eu sei que vocês aprenderam desde lá da escola de filosofia, né, nas primeiras disciplinas, a mente humana, o ser humano, o universo, teogonia, a gente marcha do caos para a ordem, disso, não sei o quê. Isso é... Acreditamos nisso, mas algumas pessoas, elas marcham disso que chamamos de ordem para a desagregação interna. Elas vão se fragmentando até chegar ao que a medicina dos homens chama, por exemplo, de psicose, de esquizofrenia. Não por doença, por uma propensão natural delas. Isso, para elas, na etapa civilizatória na qual elas estão inseridas, é uma evolução. Agora, será que nós vamos entender isso? Ou vamos dizer, ah, mas pai, eu vou te dar uma carbamazepina, você vai ficar... Estão vendo como é que existem as corruptelas na alma humana? A gente precisa cuidar. E cada caso será sempre um caso. Nesse segmento aqui, o terapeuta, ao ter feito isso, a estrutura de pensamento da Berenice subiu. Continuou por propensões inerciais. Vejam, há uma imensidão de questões aqui. Imensidão de questões. E há tudo um estudo. Na história da humanidade, os casos são tantos. Em cada cultura, são tantos, assim, tão grande número. Já há uma casuística tão grande sobre esse fenômeno que eu vou mostrar para vocês, que não poderíamos dizer que há algo de novo aqui. Talvez uma constatação de tudo que já, ok? Eu sei que o que nós aprendemos, uma pessoa para se tornar sábia, segundo os nossos padrões de época, né? Assim, iluminada, transcendente, etc. Então, ela tem que trabalhar para isso, estudar, meditar, sei lá, fazer algumas coisas dessa natureza, depurar o espírito, as emoções. Alguns ganham isso de bônus, pela maneira como a estrutura deles está organizada. Ela tende, uma vez orientada para determinado sentido, vai prosseguir para lá. E cada vez mais. Não é preciso um estímulo, não é preciso uma razão, é orientação. Sabe? Isso, para algumas pessoas, é assim. No caso da Berenice, isto é desta forma. Ou seja, ali vocês veem um belo castelo de Edinburgh e o jardim de Edinburgh lá embaixo, na Princess Avenue, um dos lugares mais lindos de toda a Europa, no qual ela para ela é uma etapa, considerando a historicidade dela, considerando de onde vem a estrutura do pensamento dela, ela como um todo e tudo mais, muito melhor. Tá? Melhor nesse sentido. Por favor, obrigado. Agora aqui, vamos pontuar algumas coisas importantes. Se eu perguntasse a cada um de vocês, tá? Vou perguntar agora em seguida. Certos itens internos, eu acho que seria interessante que não colocassem isso em voz alta. Mas, por ser uma conferência, quem quiser depois pode colocar. Certo? Fosse dada uma escolha aos senhores de, vamos colocar, uma espécie de ascensão, a falta de uma palavra melhor, de uma melhoria, dadas as condições de onde vem, da sua estrutura de pensamento como um todo, tal como aconteceu com Berenice. Gostariam de fazer isso? É uma meta para vocês? Ou acham que está bom? Não, é que está bom, professor. Posso dizer o que eu acho? A maioria, eu acho que apostaria nisso aqui. Uma melhoria na ascensão. O que é um sintoma típico da nossa época. Muito ligado a vetores como ansiedade, inquietações e coisas que são dilemáticas e tudo mais. É muito mais um sintoma do que propriamente um direcionamento. Porque agora vem um fenômeno que é um dos que eu mais pontuo quando eu mostro isso em aulas e tudo. Quando uma pessoa muda o patamar existencial dela, é usual que as vizinhanças mudem. A exceção a isso mais comum diz respeito a quando a mudança é tão pequena que mesmo o vizinho acompanha. Dadas aquelas flutuações que eu mostrei para vocês, acompanha. Para mais, para menos. Agora, quando é relevante, é muito improvável que esses vizinhos possam acompanhar, a não ser visitas episódicas, curta duração. Bem, e esse é um dado substancial. Essa pessoa que foi lá procurar a Mônica falando do câncer, será que falou também dessa parte? Geralmente esquecem essa parte. De fato, se você muda insidiosamente um patamar, seja para qualquer canto que for, os vizinhos, se aqui o vizinho for o câncer, e aqui não vai ser, mas aqui sim, se aqui o vizinho for o câncer, alimentado por intencionalidade e outra coisa, ele e 10 milhões de outras coisas ligadas a ele não tem como acompanhar. Se o deslocamento for vertical e for insidioso, for muito distante, para cima ou para baixo. Agora, quando eu digo que ele não vai acompanhar, não estou falando de cura, de que estou curado, acabou meu câncer, não tem mais tumor, toca aqui, eu não tenho mais. Não é isso. Não é isso. Eu não sei como essas questões se desconstroem. Porque como a estrutura de pensamento ela é infinita, quando você tem um problema intelectivo, diz, eu preciso refletir qual é a decisão que eu vou tomar, para onde que eu quero fazer, eu sou uma criatura inteligente, eu quero usar a argumentação lógica. Você está usando um ou dois ou três tópicos só aí dentro. Quando você usa a sua estrutura de pensamento, é tudo associado, são bilhões de informações vagando pelo universo e a gente não é tão simples, é muito mais coisas. Então vejam como é que certas questões se tornam outras. O que aqui embaixo, por exemplo, era um câncer, aqui ele pode ser outra coisa até pela nomenclatura, até pelo significado que a pessoa empresta a ele. É isso que eu quero dizer, que serão outras coisas. O mesmo elemento, o mesmo carrinho que está aqui, ali ele pode ser completamente outra coisa. É essa a questão. Como elas vão se fazer e se desfazer, não dá para a gente mapear, nós não temos recursos de conhecimento, de tecnologia, de nada para acompanhar essas ramificações. Elas são muito complexas. Nós estamos tateando certos fenômenos. Ou seja, lá em cima, se a menina começa a se manter lá em cima, os vizinhos aqui, esses vizinhos começam a desaparecer. Querem ver um exemplo disso? Concreto, cotidiano de vocês? Alguns trabalharam duro na roça de perto, na lavoura. Quem já trabalhou em lavoura sabe como é duro, não é? Aquele sol a pino. Não é brinquedo. Colher, plantar, cuidar. É. Mesmo você gostando, costuma ser muito trabalhoso. Então você, de todo jeito, queria sair de lá. Você via que a sua mãe, pobrezinha, tinha as mãos todas machucadas, cheia de carro, de tanque, de lavoura, de uma vida de sacrifício, uma remuneração ruim, a agricultura nesse país, a gente sabe como sempre foi tratada, aquelas coisas. Né? E você pensava, puxa, eu quero uma vida melhor. Aliás, eu posso estudar, posso ir a Chapecó, me formar, trabalhar, tudo. Ou seja, quando vocês fizeram isso, e conseguiram isso, mas fizeram isso junto com outras depurações históricas. Portanto, a estrutura de pensamento como um todo foi tracionada para cima e foi. Claro que você vai poder visitar seu pai, sua mãe, vai ir à lavoura e tudo mais, mas você nota que já não é mais o seu ambiente. Você não se torna uma criatura, eu acho, hostil. Não, você não é assim que a gente faz. Bom, isso quando é, provavelmente é para lá. Quando é para baixo é diferente, tá? Você se afasta e quer destruir tudo às vezes. Quer deixar lá. A sua gratidão é a gratidão ao contrário. Vocês sabem, para cada canto a coisa é de um jeito. Mas aqui vamos. Deixa eu mostrar isso para vocês como é que funciona. E aqui, assim como há pouco entrou a queixa marxista, agora entra a queixa psicológica de vários estudiosos que se deparam com esse fenômeno. Eles dizem, puxa, doutor, mas isso que o senhor está nos explicando é o ápice do egoísmo, é o ápice da cultura egoística centrada na pessoa, quer dizer, das nossas paixões mais condenáveis do ponto de vista ético, quer dizer então que, ah, eu estou ruim, não gosto deste mundo, as coisas estão difíceis, eu vou trabalhar minha estrutura de pensamento para que depurando eu possa ir para lugares, para o planeta Terra melhores, etc., onde as coisas são boas, onde eu tenho água, comida, roupa lavada, amor, tudo mais. Mas e aqueles que estavam comigo? Que trabalharam até para eu poder chegar onde eu cheguei e ainda discordar deles e poder fazer isso. É isso que a filosofia clínica faz. Vai apoiar uma atitude egoística e tudo mais. Essa leitura é uma leitura daquele quadro lá que eu vou voltar aqui com vocês. É desse quadro aqui, ó. Daqui um pouquinho para baixo. É típico da nossa época. Uma literatura inversiva, uma cultura inversiva. É esse eu rochoso, nascido desde a Revolução Industrial, já havia antes, mas ali ele se condensa. E a partir dali, para que se tornasse essa sociedade que temos hoje, foi preciso construir essa edificação de um eu, de uma personalidade. Então, pá, sentaram ali, nos ofereceram um monte de coisas para que a gente ficasse com isso, e ficamos e passamos a acreditar muito nesse eu rochoso. Quer dizer, então a pessoa aqui, esse pensamento de, bom, se eu melhorar, se eu crescer, se eu me desenvolver, ah, que bom, tudo vai ficar melhor para mim, não para nós. É ainda a primeira pessoa do singular, ok? No entanto, e esse é um dos paradoxos que nós encontramos aqui. Ao fazer esse patamar desenvolvimentista, segundo a historicidade da pessoa, lembrem o exemplo das crianças que escrevem, que eu dei lá no início da aula, esse patamar, ainda que o motor seja uma coisa egocêntrica, uma egolatria propriamente, o paradoxo, a ironia, que para onde a pessoa vai, não, isso vai ser uma das primeiras coisas que provavelmente vai se fazer. Querem ver um exemplo do que eu estou dizendo? Agora, nesse nosso patamarzinho aqui, que não é nenhuma preciosidade, mas a coisa muito pior. Já está. Aqui nós temos muita coisa boa. Observem. Quando vocês estão felizes, quando vocês estão bem, amam, estão sendo amados, estão se realizando no trabalho, a família está bem, vocês estão. Vocês desejam o mal de qualquer pessoa nesse mundo? Conseguem? Vocês conseguem, quando estão assim, ó, ficar alimentando pensamentos tóxicos, revanchismos, mágoas, ranger os dentes? Conseguem? Não conseguem mais. Faça um esforço, voltem lá. Ao contrário, viram como fica fácil lições que vêm lá do budismo, lá do cristianismo antigo. Lembra como fica fácil aquelas questões desses mestres, dos gurus, daqueles que fazem meditações e falam de coisas que a gente acha que são ou diletantismo ou viagem de maionese? Como é tranquilo perdoar? Como é tranquilo compreender? Como é tranquilo aceitar? Como é tranquilo se afastar do que não tem a ver com você? O coração seletivo se aproxima, bota a mão, a pontinha, dá um espinhaço. É bonito, mas eu não vou mais ali, não. Olha aí, nossa, que coisa. É tranquilo, não é uma dor você se afastar do que não tem a ver com você. Mas o coração intoxicado, a alma em dubiedade, alma como princípio gerador, vocês entendem, né? Filosoficamente falando. Quando você está assim, como é difícil, porque o afastar, não, eu estou me afastando por isso, mas eu perco tal coisa, estou a perder tal coisa, não dá, né? Eu tenho que ver em dilemas e conflitos. É diferente. É diferente. Ou seja, nesses elementos, é isso que ocorre lá nas outras vizinhanças. Ao sair daqui para um status melhor, não quer dizer que essa menina lá aqui nesse lugar, nessa aldeia, mora uma velhinha que depende da caridade dela para viver. Velhinha usa cadeira de rodas. Pensa que essa moça, Berenice, ao melhorar um pouquinho, vai dizer: essa velhinha que se ganha. Cada um cuida de si. Ela precisa de outras pessoas. Eu não estou aqui para sustentar essa velhinha. Acham que é assim que funciona? Se fosse assim, a própria condição que coloca a melhoria a reduz a uma piora, do ponto de vista civilizatório. Não é assim. Provavelmente ela chamaria alguém e diria: olha, eu vou te pagar tanto, você é tão mais habilitado para tratar dessa velhinha, você teve formação em enfermagem, não tem, você gosta muito dela, você precisa trabalhar e eu tenho para te pagar. Fique, as coisas se ajeitam de outra forma. De outra forma. Sempre me perguntam muito isso, como que vai se ajeitar? E na maior parte das questões eu digo: não sei. Porque, saúde, quanto mais você for migrar para padrões de desenvolvimento a partir de onde estamos, é provável, e dependendo da área para onde a pessoa vai se dirigir, tá, há sérias modificações, é provável que o padrão conceitual se estabeleça com maior propriedade. Olhem como é interessante. Eu coloquei aqui, ó, depois este quadro. Resumo da ópera. Aqui nós vimos os padrões todos. Padrões não. Os patamares. Sim, senhor. O cansaço às vezes, né? Hoje, desde as 7 da manhã, não dá nem para tomar café. Eu fui tomar café e peguei a mão de um que estava ali no meio. Tem que aproveitar para tomar agora. Antes de ter. Nossa Senhora. Bem, daqui até lá, nós vimos um trecho existencial de variação vertical. No caso da Berenice, que para efeito de estudo significa evoluções, desenvolvimentos, segunda etapa civilizatória dela, no contexto dela, etc. Então, aqui embaixo é onde habita coisas como angústia. E aqui há indicadores muito interessantes para a clínica. Eu tenho um curso inteirinho que eu publiquei lá na plataforma. Depois eu posso dar os links para vocês, nos quais você faz toda a clínica com uma pessoa sem a historicidade dela. Apenas baseado nisso que eu vou mostrar para vocês. Só que ela é extremamente precária. Para fazer uma clínica dessa, a pessoa tem que ter uma fluência imensa em várias coisas. Sabe, muito, ainda na nossa época ainda não dá propriamente para desenvolver algo assim. Mas no futuro próximo talvez possa ser. Por enquanto, é algo que nos ajuda quando a pessoa teve um acidente vascular e apagou a historicidade dela e você não tem como pegar a história dela. Ajuda. Olha que interessante. O sujeito diz: angústia, doutor. Eu acordo angustiado, um peso no peito, na garganta, digo, ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa, essas coisas que não é. Angústia, essas hemorragias da alma são típicas de patamares assim, muito mais baixo que a relação que a gente está vivendo. Para o nosso patamar, que é esse aqui, conforme o início da aula, ansiedade. Um sujeito ansioso é um sujeito que está... Ele está codificado na moda dos nossos dias. Okay? Ele não atrasou um passo. Então, aqui, ó, ansiedade. Ah, aqui, um pouquinho para cima já, esperança. Olha que interessante. Trocar ansiedade por esperança. Ah, eu fiz, eu aguento, eu tirei umas folhinhas mortas. Agora tem esperança que ela vai ficar bem. Esperança. Estão vendo que interessante? Um pouquinho mais acima, começam elementos muito interessantes, que são esses elementos ligados às pontuações de... Não há mais uma terminologia linguística, ela padece incrivelmente. Nos dias de hoje, não quero dizer que a gente não desenvolva a linguagem para isso, mas assim, a pessoa costuma usar termos inespecíficos, muitas costumam. Assim, ó, quer ver? Que coincidência, era bem o que eu estava procurando. Não necessitando, procurando. Ah, que sorte. Se ela for religiosa, ela pode usar termos como, ah, que graça. Aí entram outros fatores, etc. Mas é curioso e peculiar que, um pouquinho mais para cima, a pessoa abre mão do aspecto mecânico, pesado, de se guiar por elementos tópicos e deixa que a estrutura como um todo se guie. Olha, o que tem parecido, acredito que não só no meu consultório, mas vocês devem estar em contato com muitas pessoas assim, que é o caso de jovens, 15, 16 anos, alguns já com 25, 30 anos, que aparece uma questão de, ah, vai ficar tudo bem, a gente vai, não, essas coisas vão se arrumar, deixa, não precisa não, vamos fazer assim, isso vai ficar bem e tal. São pessoas que se soltam, a sua própria estruturação, a sua própria estrutura de pensamento. Já imaginaram um pai e uma mãe que estão daqui, mais ou menos, um aqui para baixo, lidar com o filho assim? É dilemático, não é? Júnior, como é que você vai ganhar a sua vida, meu filho? O mundo é perigoso, o mundo é isso e aquilo. Olha de onde ele está falando, o mundo é perigoso. Perigoso por aqui. Lá onde ele está não é perigoso. Pensa que ele é um alienado, que ele não sabe que tem traficante desde as escolas, e gente que dá tiro e rouba e assalta. Ele convive com isso. Ele respira o mesmo ar que o outro respira. Mas as codificações internas, as relações, as interseções são de tal ordem outras, que não é assim mais que isso se passa. Eu não gosto desses exemplos que o pessoal já leva para o lado religioso. Não é religioso. É uma leitura filosófica. Quando nós fomos a Israel, lá na Universidade Hebraica, um dia eu pedi para o homem parar o ônibus para a gente... Aliás, já estava no cardápio isso, no nosso roteiro, que era ir lá no Monte das Oliveiras. Aí vocês sabem o que aconteceu lá. O que acham que, por exemplo, aquele meio profeta da Galileia viu no rosto do amigo dele, quando foi os soldados trouxeram isso? Isso aqui é teu amigo, estava andando com ele. Não estava. O que acham que ele fez? Se fosse aqui, ia dizer, filho disso, filho daquilo. Tu vai ver, lá da prisão vou formar um grupo, nós vamos mandar te pegar em qualquer lugar. Aqui. Se tivesse aqui, mago eterno. Sabe? Puxa, acreditei em você, que decepção, você me magoou, você fez isso, você é mal, eu sou bom, tá bom? Ou eu não sou bom, mas eu não merecia, é isso aqui, somos nós, tá? Não se preocupe, ninguém está errado por ser assim. Um pouquinho mais para cima, que é dali para fora, onde provavelmente esse, um dos grandes mestres da humanidade, como tivemos tantos, não é? Sócrates, Paulo Freire, como vários colegas aqui citaram. O que acha? Ele deve ter olhado para o amigo e viu. O cara estava se borrando nas calças. Aqueles guardas com lanças poderosas, capacetes, escudos. E aqueles maltrapilhos lá com aquelas roupinhas, aqueles panos. Com fome, numa noite que já estava esfriando. E tudo que acha. Ele ia cobrar do amigo dele o quê? O amigo dele queria salvar o pelo, a pele. Queria, sabe, não é que odiasse o outro. Estava apavorado. Só isso. Dói. Aí corre bastante, né? Bota a sandália forte no pé. Entende? Quer dizer, outra coisa. Viu? Não deu conta. Enquanto ele estava dando peixinho para a turma, multiplicando pão, dando vinho, pô, isso aí é o cara. A hora que ele, né, começou a fazer essas coisas, provavelmente, mas isso é natural. É a coisa mais natural. Sabe, e isso acontece com os nossos filhos, maridos, esposas, isso é vida, sabe? Vida. Quer dizer, existem nesses dispositivos, então, pela maneira, pelo linguajar da pessoa, entre outras coisas, vocês sabem mais ou menos localizar onde provavelmente ela se alojou existencialmente, com as muitas variações. Mas isso, se o sistema linguístico que ela utiliza como expressão estiver em referência à estrutura de pensamento dela, de tal forma que indique por ali. Exemplo. Se eu peço para os senhores, por favor, me desenhem vocês mesmos, que eu quero fazer um teste para ver em que patamar vocês estão. Ora, se você desenha mal, você vai ser colocado lá embaixo, não é? Aí você diz, posso escrever então, em vez de desenhar, doutor? Não pode. Só desenhando. Esse dado apriorístico a gente tem que cuidar. Quer dizer, os indicadores de patamares, eles são bem visíveis ao olho humano. Não é preciso. Então, se a pessoa vai fazer isso por escrita, a gente vai cuidar disso e vai ver onde ela está, usualmente. Mas existem aqui fenômenos de toda a ordem. Quanto mais vocês estudam isso, mais isso surge, mais se aprofunda. Muito bonito, viu, pessoal? Só que para chegar aqui, essa etapa, usar esse estudo aqui sem historicidade, sem exames das categorias e estrutura de pensamento, é uma opinião minha, ok? É um atentado contra a existência. Sabe? É quase um fundamentalismo. É uma coisa extremamente problemática para os nossos dias, para a nossa época. Isso aqui é uma ponta que vai lá adiante e que pede para que cheguemos até ela todo um estudo sistemático, sem o qual isso aqui vira farinha, vira nada. Você não sabe nem o que você está falando. Não dá nem para localizar direito a pessoa e há muitos erros ligados a isso aqui, certo? Há muitos problemas ligados a isso aqui. Se negligenciarem historicidade, o estudo profundo, sistemático, os exames categoriais, a pessoa está aqui, a pessoa está lá, está lá, está lá, e outras coisas. Você chega no espaço sideral, você é um astronauta. O astronauta pergunta para você, toda de cabeça para cima ou para baixo? Para baixo, claro. Vira assim que você vai ficar de cabeça para cima. E eles dizem, onde é o norte e o sul do universo? O norte é para cá. São como isso? E é isso que acontece se você não estuda e não aprofunda historicidade esses elementos. Agora, eu vou abrir para as questões de vocês. Tem mais alguns conteúdos, mas esses conteúdos serão desenvolvidos a partir das questões que serão colocadas, tá bom? Então, agora, com vocês, as questões. Podem só levantar o braço, sim? Amém?
Saber o seguinte, falamos para Tamares, a empresa é igual a fundamentação de estimulante para algo de algo assim.
Vamos supor que você é meu partilhante, eu tiro a tua historicidade do meu pessoal. E você me mostra
emoções que para os nossos padrões, né? E aqui a palavra padrões, porque nós temos categorias, tá? Mostra um pouquinho, por exemplo, de onde você foi criado, na família que você veio, na sociedade que você está, algumas coisas você nos falou na sua palestra, tudo. E para você, segundo as suas experiências internas, constitui um elemento de evolução. Vamos supor, pode ser qualquer outra coisa, ok? E aí, nós vamos verificar os outros tópicos da sua estrutura de pensamento, que são determinantes também. Okay? Tem ação que te movimenta. Vamos ver como eles conversam. Da derivação disso, provavelmente, e não é sempre, nós teremos esses patamares. Eles não são, eu não, posso, não tenho como botar uma régua aqui, ó, e fazer isso. Em aulas que eu já passei com os colegas, eu fazia exemplos assim, mas aqui eu colocava figuras, por exemplo, matemáticas. E aqui notações musicais. E aqui só colocava, escrevia aromas, por exemplo, aromas de pêssego e tal, para eles poderem notar como isso varia. Às vezes você varia um dado semiótico, muda tudo. E aí tem que recomeçar o estudo. Esse é o fundamento epistemológico para essas constatações. E a própria convivência sobre o consultório do seu partilhante, como ele interage, as maneiras, a maneira como ele vivencia os problemas, como ele reage, como ele participa, como ele avança, recua, tudo isso vai te dando esses ajustes. É um trabalho meticuloso, claro. Aqui é um modelo, uma ilustração. Né? Quem mais, por favor? Vejam que a pergunta do Almir só faz reforçar o que eu disse ali da historicidade da.
Gente, eu noto que tem várias, né? A primeira é uma distinção conceitual, né? Quais são os conceitos que vocês estão utilizando para ET, pessoa, eu e alma? Que é cada uma dessas coisas.
Sim. Agora quer?
Sim.
Vamos lá. Pode anotar esse papel e caneta, por favor. Estrutura de pensamento. Quando eu falo de estrutura de pensamento, eu estou me reportando lá no caderno A, aqueles primeiros escritos que vocês têm, que são aquilo tudo que habita a pessoa, okay? Que está na pessoa, mas que não se confunde com a pessoa. A pessoa, provavelmente, é muito mais. E eu não sei, eu não tenho uma régua para dizer. A pessoa vai até aqui, vai até a pele, não sei. Está em aberto, porque é a pessoa. Alma é um conjunto de capacidades geralmente ligadas ao intelecto, ok? E o eu também é um elemento que varia para cada pessoa. O eu pode ser um eu focado, pode ser um eu múltiplo, um eu coletivo que a pessoa tem, um eu plural. Essas são as diferenciações básicas. No entanto, dependendo de como a pessoa utiliza isso e como isso interage, precisamos estar prontos para rever esses conceitos. Estamos muito longe daquela parte inicial da filosofia clínica, onde prejuízos, as verdades subjetivas. Aqui,
e aí, dentro desse contexto, o que significa dizer que a IP nesse momento sozinha, tem um movimento inicial, ali dentro, para.
Isso só a prática clínica. Não há como você chegar e dizer, a IP vai ter um movimento inicial e será assim para todo mundo, não. Muitas pessoas, nós não verificamos esses elementos. Elas não têm. Ou porque nós não temos instrumentalização para verificar, ou porque o fenômeno ocorre de tal forma que sabe?
É, e
sempre isso
que você falou, não verificar os elementos.
Intencionalidade.
É uma intencionalidade. De que maneira, e eu acho que isso é importante também para as questões que vêm acontecendo no nosso consultório, né? De que maneira verificar intencionalidade, trabalhar
com
efeitos inerciais, é diferente do pensamento
mágico. Nossa, tem muita diferença. Observe uma coisa, e aqui esse assunto é muito bonito, já tratei disso, inclusive em um programa de rádio, né? A intencionalidade dirigida em programas de rádio e tudo mais. Observe que interessante. Um exemplo que eu costumo dar sobre isso é aquela pessoa que entra no elevador, aperta no sexto andar e fica ali esperando e fica surpresa que o elevador desceu dentro do térreo ou para o subsolo.
O fato de você utilizar a intencionalidade como elemento, sozinho, do nada, é muito poderoso. Para haver um efeito dessa magnitude, que possa alavancar um efeito do mais, é fundamental que você observe os outros elementos, como, por exemplo, vizinhança, composição, a maneira como se interage. Eu sei, eu mostro uma foto assim e tudo parece paradinho, vai ficar aqui no lugar, mas não é assim. Esses elementos aqui estão vivos, eles se interagem, eles conversam. E às vezes o mais vivo deles é o que está mais parado, é o prédio aqui, ó. E o barquinho que vai de um lado para o outro, na IP da menina, está parado. Sabe, essa construção, essa conversação da subjetividade com a objetividade pede que eu vá fazer essa observação. Agora, é isso que você coloca no pensamento mágico. Não é que eu sou contra, ok? Seria um absurdo que as ideias, o contra, assim, que nada. Para algumas pessoas ele é mágico mesmo, ele funciona, vocês sabem. Há pessoas que se agendam de tal maneira que fazem alguns prodígios. E para outros, nada. Nós temos que ver para cada um. O pensamento é alienante, o pensamento é producente, é contraproducente, ele é dúbio, ele age dessa forma, daquela forma, em que contexto, para que pessoa, de que jeito? É tudo isso que a gente precisa. Né? Mas eu entendo isso aí, eu tenho aprendido algumas coisas disso aqui.
Sim, então, eu acho que, eu insisto nessa questão da linguagem, porque ela, eu vejo gerando muitos problemas.
Sim.
Por exemplo, sim, quando você usou aí, esse foco mais, esse é como se fosse esse ponto mais, né, na produção. Daí, o que você falou, literalmente, para uma leitura tipológica, não tem muita diferença, dependendo da interpretação que se der.
Sim.
Então, qual é a interpretação que você útil para interpretar?
E isso que a Mônica está colocando, quando, logo no início, quando os estudos já da base da filosofia clínica estavam praticamente toda aquela base bem constituída, e eu comecei a trabalhar essas questões, isso aqui já tem mais de 15 anos, viu, gente? Sim, tem cadernos antigos. O professor Márcio, lá uma vez, foi a Porto Alegre, não sei se há 8, 10 anos, e estava lá sentado na minha biblioteca. Ah, eu vou tirar xerox disso tudo. As cunhas fez os primeiros computadores, tudo umas bolinhas, aquelas coisas, né? A maneira que eu encontrei de passar essas questões foi uma maneira matemática. Eu tentei outras formas, por música, por matemática pura. Mas assim, como não era um discurso para mim, mas era um discurso que eu ia partilhar com colegas e tudo, depois de vários enganos e tudo, esse modelo matemático de Cantor se mostrou viável, com o risco da tipologização das coisas. Né? Porque ele pega e coloca, a teoria dos conjuntos está lá, termo universal. No entanto, ainda que a gente corra esse risco pela maneira como é apresentado e não pela maneira como é, às vezes coincide. O fundamental aqui, depois vocês vão poder rever essa gravação em casa, observe quantas vezes durante a palestra inteira eu fiquei falando, não é para todo mundo, não é sempre, para cada um é assim, tem que ver historicidade. Quer dizer, é quase uma tentativa de defesa, como quem diz, não vai pegar algo assim e dizer, olha, então é para todo mundo e vamos lá. Não é assim, gente, por favor. Assim, e essa é uma questão delicada, nossa, é uma questão de pesquisa. Eu acho que no futuro próximo, eu já tenho alguns experimentos, viu? Em workshops aí pelo país, vou abrir em breve essas questões. Eu encontrei uma outra forma de apresentar a matemática simbólica muito mais suave e bonita, só que pede a compreensão dessa aqui. Ó. Vamos ver, à medida que a gente vai caminhando, se já está no ponto, se já está na hora disso, ou se é mais para mais tarde. Sim, quem mais, por favor? Bem, então posso aprofundar um pouco mais? Tem tempo, professora Giovanni?
Sim. A programação seria até as 18. Se
tiver muito cansativo,
não,
exato. Vocês seguram, pessoal? Estão gostando? Estão entendendo? Ai, que bom.
Acontece que o pessoal permaneça até o final, como eu tive alguns encaminhamentos para amanhã.
Mas e a questão da assembleia é outra?
Ok. Só deixa eu ver. A gente não pode editar. O que é editar?
Tá tudo bem, posso ir então, pessoal? Tá. Por mim, eu fico aqui até terça-feira. Esse assunto aqui me encanta particularmente. E assim, passado aqui como ele está agora, ele não mostra a construção dele, sistemática, né? Mas a gente vai prosseguir. Quem quiser café, água, pode levantar, quem toalete, tá? E a gente prossegue. Bem, vamos adiante agora. Pessoal, eu quero mostrar para vocês, tem vários itens. Eu vou me ater a alguns deles que eu já trabalhei em centros e que o pessoal achou muito bom e alguns usam, inclusive, isso. Vem pelo Brasil, às vezes encontro pessoas que dizem que estou usando isso. Existe um diferencial nas nossas vidas, e ele é muito pontuado pela analítica, pelo discurso linguístico que utilizamos. Olhem um elemento particularmente, muito presente nas nossas questões. O porquê? Que pontua uma forte conexão causa e efeito, né? Ah, você já sabe por quê? É o que eu tenho que ir no toalete. Tem que ir ao toalete. Por quê? E ele é indexado para muitas coisas. A linguagem, a estruturação de ferramentas dos porquês, que se falam por lógicas, não é? Comparativas, justificativas e tudo mais, é um dos elementos que nós usamos para, muitas vezes, podemos passar daqui para aquilo que pretensamente muitos dizem, ah, eu quero ir para algo melhor, etc. e tal. Só que, ao mesmo tempo que usa isso, ele é um poderoso freio. É como, por analogia, alguém que num automóvel pisasse no freio e quisesse que o carro corresse mais. E fica surpreso que o carro não corre. Não há estrada para lá. É muito difícil você transpor daqui para elementos de depuração dos tópicos estruturais através de coisas como raciocínio. Muitos dos tópicos estruturais que nós temos hoje, eles estão com os dias contados. Fenecer naturalmente, alguns com algum barulho, outros com maior paz e tranquilidade. Se nós tomássemos a estrutura de pensamento do homem das cavernas, provavelmente seria muito diferente da nossa, não é? Mas muito diferente, pode. Como provavelmente as coisas seriam. Então, é curioso quando se usa as questões dos porquês, da racionalidade, como uma tentativa de melhoria para substâncias para as quais não há sequer estrada. Mas não é só por aí. O programa que é ao ar hoje é um programa sobre perguntas. Eu queria mostrar para o pessoal, vai ter que ficar para a semana que vem, porque hoje vai ser outra coisa que vai para o ar. Eu queria mostrar para o pessoal como as perguntas são curiosas. Mas mostrar outras coisas. Outras bem diferentes do que é o uso continuado. Pegar a ferramenta das perguntas e invertê-las assim para mostrar o poderoso freio que elas constituem. Querem ver uma coisa? A pessoa, eu pergunto, por que você está se sentindo dessa forma? Por que você não está bem? A pessoa diz que não está bem. Eu digo, por que você não está bem? O que eu estou fazendo aqui? Olha, por que eu não perguntei para a pessoa algo assim, ó? Por que você já se sente melhor várias vezes? O que vocês acessam aí quando eu falo isso? Por que você se sente melhor agora várias vezes? Aí vem um outro tipo de questão aí dentro, né? Ah, porque eu tenho trabalhado para isso. Ah, porque eu tenho compreendido que o mundo não sei o quê. Viram? São os porquês. Só que mesmo esses porquês colocados dessa outra forma, a estrada deles é curta. Eles não há mais estrada. E para nós podemos ultrapassar certos vetores muito fortes da nossa época, dos nossos modos de ser existenciais, isso é uma das coisas que deixaremos para trás. Olha, já tem alguns anos isso que eu fiz foi em Porto Alegre, Porto Alegre, não sei se foi em Porto Alegre, ou se foi em Curitiba, na feirinha lá do Largo da Ordem, ou se foi no BRIC da Redenção em Porto Alegre. Foi num desses dois lugares, que eu peguei 5, 6 alunos, um workshop avançado, e levei para a sessão antiga, sabe aquela área de que você chega lá e tem uma tigela que ainda se lavava as mãos antes de jantar, lembra aquelas coisas? Um candelabro, um castiçal, aquelas coisas, um rádio. Quem é que eu encontrei lá esses dias? A Nádia, que não está aqui. É. E aí eu perguntava para alguns alunos, um disse, ah, mas isso aqui eu tinha na minha casa. Eu digo, onde estava na sua casa isso? Em tal lugar. Que função ele tinha na sua casa? Tal função. Hoje na sua vida isso daria para levar? Não. Mas como foi o descarte entre esse elemento que estava lá e agora como está na sua vida? Que você não precisa e nem quer mais isso. E é muito curioso como ocorrem esses fatores de mutação desses elementos existenciais. E olha que eu estava falando ali de coisas que nós consideramos palpáveis. Já imaginaram as coisas da nossa subjetividade, que às vezes não são tão palpáveis assim? Isso tudo é para fazer a introdução de uma consulta à estrutura de pensamento. Quando essas consultas que eu mostrei para vocês, tá, em vez de perguntar por que eu sofro, por que às vezes eu me sinto melhor, é isso? Isso é só um paliativo. Você pode começar a aprimorar aos poucos uma consulta a toda a sua estrutura de pensamento. Isso é o que há de mais bonito nesse novo conhecimento aí que o horizonte nos mostra. Ao invés de uma consulta epistemológica, de uma consulta à afetividade, de uma consulta ao elemento sensorial, uma consulta ao todo. Como se faz isso? Você vai com a sua filha até um sítio aqui perto do Rio Chapecó, lá onde ele se encontra com o Rio Uruguai. E ela te diz que está confusa, indecisa se ela vai comprar a propriedade ou não. Ela tem recurso, ela estava procurando tudo. E aí você diz, minha filha, o que você está sentindo? Olha, você direcionou para o tópico sensorial. Ô, minha filha, o que você está pensando? Lá para as distrações. Ô, minha filha, onde se toca isso no coração? Na lembrança afetiva de quando você brincava com seu avô aqui nessa enseadinha do rio? Emoções e outras coisas. Como seria uma consulta tópica? Como seria, da estrutura de pensamento? Que aí você entregaria isso às suas estruturações internas todas e diria, me dê uma resposta. Estou aguardando. Consulta todos os tópicos, todos os caminhos e me diz a resposta. Olhem que bacana isso, hein? Ensinar para as crianças lá pequenininhas, de Madalena Sofia. Ensinar as nossas crianças desde pequenas a fazer isso. Olhem como muitos pais fazem. Por que tu está emburrado, meu filho? Por quê? Por isso tem 6 anos. Depois vai dizer como tu é racional, como tu... parece... Foi ensinado muitas vezes. Como fazemos uma consulta à estrutura de pensamento? Quem já teve aulas sobre esse tema comigo sabe o que vem agora, não sabe? As advertências. Primeiro, não posso usar isso com pessoas que têm fortes choques estruturais entre tópicos, porque muito provavelmente essa consulta será afetada. Estará ou a serviço de um sintoma, ou a serviço de um alívio. Não, geralmente não. Você confiaria num cara que chega aqui cheio de LSD e cocaína, te diz, eu tive uma intuição. Você até pode ser certeira, mas a gente fica assim, né? Puxa vida, melhor não, né? Intuição, vamos evacuar o recinto. Eu vou usar um padrão bem mecânico para ver se você volta para cá. Por quê? E aí ele diz lá que dois discos voadores, um encostou aqui, o outro ali. E tu diz, mas onde que está o animal que eu não vejo? Ai, que coisa. Então a primeira advertência é,
Vejam a necessidade sempre de retorno às felicidades. Vejam a necessidade sempre de retorno aos exames das categorias. Vejam a necessidade de retorno à estrutura dos pensamentos. De que outra forma eu poderia utilizar isso tão complexo, negligenciando o que é fundamental, gente? Não dá. É um risco muito grande que a gente corre nas pessoas com pessoas. Pessoas. Não dá para ir fazendo isso. Isso é completamente fora de cogitação. Pois bem, então pessoas usuárias de drogas pesadas, nós não podemos usar isso, porque os efeitos são aleatórios, erráticos, lunáticos. Até quando certeiros, nós não sabemos direito o que está acontecendo. Nós não temos como usar isso com certas predisposições da estrutura de pensamento. Então, é importante que a gente verifique. Uma vez verificados todos os registros, olhem agora que interessante como é que funciona. A própria historiografia da pessoa nos dá o registro, os indicativos de como podemos acessar a estrutura como um todo. Quando eu faço essas viagens pelo mundo com o pessoal, esse ano é para a Itália, eu costumo pedir para o ônibus parar numa aldeia, parar num lugar e digo para o pessoal, caminhem para qualquer lugar, vamos ver o que acontece. Alguns ficam no ônibus, outros ficam, tenho medo, não conheço o nome desse ônibus. Outros vão de mão dada com alguém, aquelas coisas, não é? E alguns fluem. É um exercício, você coloca a pessoa numa espécie de laboratório, não é? Ela está gostando da viagem, é dos registros gerais é um lugar seguro, etc. Para ver, às vezes um elemento sensorial que o meio propicia, agenda na pessoa uma caminhada para tal lugar. Outras vezes outras coisas surgem. Mas o intuito fundamental é que a pessoa aprenda a confiar na sua estruturação. Sabe? É muito mais rico do que confiar em um tópico. Razão, emoção, busca. Sabe? Na conversação geral deles, vocês têm um acervo muito grande. E qualquer coisa que você considere perigoso, ou te gere qualquer expectativa, bota de novo no manual. Ele diz, não vou fazer isso. Vou fazer o que a minha razão diz. Está anoitecendo e eu não quero me soltar mais. Vou voltar para o ônibus. Pronto, tenho medo. Pronto, resolveu o assunto. Você não está refém disso. O que é um outro caractere que costuma povoar a estruturação de pensamento da pessoa quando tida como um todo. Os fatores coercitivos, em geral, são derivativos ou tópicos, diretamente tópicos, ok? Ou já são elementos derivativos da IP, que a gente pega muitas vezes na historicidade. Pessoas que aprenderam isso e se utilizam por isso, pelo que eu tenho visto, e isso é só minha experiência de consultório, e não é para todas as pessoas, não é de todas as maneiras, muitas delas se soltam a vida, sabe? Confiam, se atiram a vida, sabe? Começam a saber que sabem que terão problemas, terão bons momentos, certo? Mas desenvolvem um modo de ser que está um pouquinho, de novo, hein? Dentro da escala civilizatória e dentro do fator desenvolvimentista, mais condizente com os dias que se anunciam do que com os dias que já passaram. Menos revolução industrial e mais outras coisas, mais elementos de transcendência. Mas não são muitos ainda, são bem poucos. E geralmente lidar com pessoas assim pode ser muito esquisito, viu? Porque você diz, mas como? Tu disse que tu resolveu comprar um apartamento, foi isso, foi lá e comprou, mas isso é o fim da alienação. E aí, quando você puxa a pessoa para o manual, ela começa a te explicar topicamente as coisas. E é interessante o resultado. Porque ela consultou a estrutura como um todo, raciocínio, busca e tal. Se algum dos tópicos determinantes seria objetados, já aparecia pela consulta. Agora, existem tantas variações aqui que colocar isso assim de uma maneira, tem muitas formas. Se vocês pesquisarem dentro de vocês, eu acho que encontrarão vários segmentos e momentos da vida no qual se pautaram por isso. Sabe? Geralmente, expressões idiomáticas como
eu vou deixar acontecer para ver o que vai dar isso tudo. Ou, vamos ver, vou continuar trabalhando e vendo o que acontece. Às vezes, essas expressões idiomáticas, na verdade, elas estão dizendo, vou me soltar minha estruturação interna. Então, algumas vezes, tá? Nós sabemos, temos que enraizar, para ver se é isso mesmo que está acontecendo na pessoa. Às vezes, não é nada disso. Perguntas aqui, por favor? Sobre consultas e estruturas de pensamento.
Agora eu só não soube responder.
Vale.
Qual é a diferença entre as perguntas e os enraizamentos? Entre isso que você acabou de escrever e o recurso de submodos.
Ah, muito bacana. Como é bom, gente, né? Deixa eu saber. Que coisa bacana essa. Olha, é bem simples a diferenciação disso. Simples no bom sentido, tá bom? Como diz o Luiz Fernando Veríssimo, puta no bom sentido. Assim, você pode produzir enraizamento sem perguntar nada. Entende? Nada. Eu toco nessa caneca aqui, ó, e o Wagner pega em raiz e entra dentro dela. De onde fizeram essa canequinha? Esse cerâmico? Será aquilo aqui? Será ele parece, essa tintura aqui parece esmaltada, eles não têm aqui igreja porcelanato. E ele mesmo faz, eu só toquei, eu não perguntei nada. Outras vezes eu pergunto, por que essa caneca está aqui? Causa e efeito. E ainda que eu tenha feito uma pergunta, geralmente de cunho horizontal, ele pega e enraiza de novo. Porque há pessoas que confundem o tópico raciocínio com o tópico epistemologia. Muito interessante, são coisas distintas, muito distintas. Então, às vezes, uma pergunta pode levar um enraizamento, às vezes um enraizamento, muitas vezes, não tem nada a ver com pergunta, nada. Por exemplo, um enraizamento na forma de afirmação. Vamos agora falar mais sobre essa plantinha que nós gostamos tanto, essa margaridinha. Estou fazendo uma afirmação, um agendamento massivo e pontual. Pronto, entrou sem eu perguntar nada. E às vezes a pergunta dele que ele vai fazer é resultado disso. Há muitas diferenciações, mas muito bem isso aí que você fez. Muito bom a gente dialogar. O que mais? Força.
Essa questão, sim. Como nós estamos em um grupo bastante heterogêneo, talvez fosse bom explorar um pouquinho também do treino melhor, essa questão dos freios, dos contrastes, que às vezes você quer mudar seu patamar autogênico, mas você, algumas coisas que você faz te impede, põe freio, meio que contraditório, deseja uma coisa, mas minha linguagem, meu padrão de vocabulário.
Alguns tópicos na estrutura do pensamento, nos próximos anos, conhecerão um grande aprofundamento. Assim, na filosofia clínica, o que nós veremos nos próximos anos é qualquer coisa, né? Desde uma absurda pulverização até, nossa, sei lá o que eu abaixo, até onde isso chega e de que maneira chega, que aliás é uma das nossas ocupações do momento. Ocupação, não preocupação. Pois bem, um desses tópicos é o tópico significado, sabe? Nós vamos entrar desde a analítica de linguagem, escola austríaca, a escola inglesa, e vamos ver muita coisa. Muita coisa, sabe? Exatamente por conta disso aí que o professor Ivo está colocando, né? Nós temos muito, é um manancial de coisas que nós vamos saber aqui. Olha, um dos elementos tão mal compreendidos em nossa época são os elementos de significado que se traduzem por sinais que são tidos como freios. Se você caminha aqui pela rua e vê um amigo seu parado, olhando uma placa de trânsito que diz, pai, não atravesse, ele está ali parado. Diz, o que está fazendo aqui? Ué, tô parado olhando a placa. Mas a placa é só para te comunicar algo, para fazer algo. É só um sinal, não é mais nada. Há muitos dos códigos que são apenas sinalizadores foram tidos, mas muito provavelmente por heranças anteriores às nossas,
são gerações. Eu tenho um trabalho sobre isso. Das décadas de 40 até 60, houve alguns marcadores nessa etapa da humanidade que fizeram com que significados fossem tidos agora como freios. E não é necessário isso. Uma das maneiras de compreendermos e quebrarmos esses elementos que são freios e que estão aí sem motivo maior são questões fantasmas. Se você estender o braço, se dissolve, você vai ver que não era nada. Olhem, deixa eu mostrar alguns deles para vocês. Um bem típico assim da nossa época, tá? Uma coisa bem corriqueira. Tem gente que morre de viajar de avião, não é? Se não entra de avião de jeito, eu tenho muito medo. Se você tem medo de avião, pavor. Já viajou? Não. Sabe? Muitos desses elementos, eles se desconstroem se você simplesmente pegar a pessoa, claro, se for o caminho pela estrutura de pensamento dela, você pode usar em direção às sensações, se isso for equilibrado. Bota dentro do avião e ali quebrou-se tudo. Blum, a placa foi embora. O que era para ser um significado de fato, volta a ser significado e não mais um freio. Agora, claro que eu não posso usar isso coercitivamente, de jeito nenhum. Dizer para a pessoa, vou te levar até dentro do avião e lá você... Aí eu posso, inclusive, potencializar o medo da pessoa. Efeito contrário. Não é? Para alguns é via percepcionar. Você quebra daqui, não é preciso ir ao aeroporto, não. Para outros é via argumentação derivada, quer dizer, com causa e efeito, conversando, para cada um de um jeito. Não há aqui uma fórmula mais pronta para isso. Mas a nossa época é muito comum. A leitura do Baudrillard, sabe, é muito interessante. Esse filósofo, sociólogo, esse pensador, com a cultura do que ele lançou do simulacro e tudo, ele nos mostra um manancial de coisas. Quando ele vai para os Estados Unidos a serviço de um jornal e escreve toda a jornada dele, tem um livro aí em português, América, no qual ele mostra como o simulacro funciona naquela cultura e como o significado se transforma em freios, né? Belíssimo. Ele fala, nos Estados Unidos, você conservar um prédio histórico é assim, você mantém só a fachada dele e quebra tudo dali para dentro, é um McDonald's, né? Mas a fachada está lá, isso é conservação. A gente estava brincando, né? Mas uma brincadeira pesada. Essa questão de significado. Sim?
O querer da pessoa é aberto, de uma certa forma, o nosso limite. Né? Se ela está naquele patamar ali do grande inferno, fazer um curso diferente, ela não quer ir para o mundo, ela não quer novas relações, nós não temos. O que podemos fazer?
Sim, Marisa, tem um dado curioso, ok? Muitos dos elementos predisponentes para que a pessoa possa ultrapassar patamares existenciais, quer dizer, uma depuração da estrutura do pensamento como um todo, para aquilo que nós hoje consideramos o melhor, muitos seriam feitos provavelmente, naturalmente, se nós simplesmente não utilizássemos isso que achamos que ao ser utilizado vai potencializar essa... Sabe, como por exemplo, desejo, aí eu quero melhorar, isso costuma ser um freio tremendo, sabe? Ah, então você é egoísta, ah, então você é um pretensioso, você é um vaidoso, você quer ser um egoísta e tal. E isso, porque o querer está muito embutido dessas coisas, já está afetado para muitas pessoas, lembrem-se, não todos, não é? Para cada um. Quer dizer, tem isso demais hoje. Então o desejo, o querer, ou então o esforço, sabe? Ah, vou me esforçar para tal coisa. Isso geralmente é o efeito contrário, sabe? Você traciona para baixo, para elementos mais mecânicos e anteriores, para décadas anteriores. E aí surgem sintomas curiosos, que a gente sempre acompanha no consultório, sabe? Muitas pessoas teriam muito mais se lutassem muito menos por aquilo que tem a ver com elas. É uma das características da nossa época, esse tipo de paradoxo de contradição. Há outros. Sim?
Se permita falar,
eu tinha muito medo, que eu tenho, de morto. Aí quando eu estava fazendo enfermagem no hospital, em Passo Fundo, no São Vicente, aí as colegas colocaram, ó, doutora, essa menina aí tem muito para fazer enfermagem, tem medo de morto. Aí o doutor disse, tia, vem cá,
morto, tia, vem cá.
Ele pegou na minha mão, ele disse, vem cá, aqui nos pés do morto se coloca na minha mão. E ele colocou, com medo da mão, ficou, depois disse, agora, você sozinha vai ali na cabeça, descubra um pouquinho na cabeça e põe a mão na cabeça. Perdi o medo. Perdi o medo. E hoje, hoje eu tive uma experiência, veja só, o meu sobrinho de um aninho começou a caminhar. Ele gosta de gato. Mas aí o meu gato, o Nico, o nome dele é Nico, gato muito amado. Aí o menininho foi perto e ele queria pegar e fazer assim. Ele chegava e eu via que era um medo que ele tinha do gato. Chegava e ia pegar. Aí eu peguei o gato, ponhei perto dele, se dava um zinho aqui. Olha o menino, olha o menino. Ah, o menino, você ficou brincando com o gato, perdeu ele. Então, às vezes, tem coisas assim que tu tem que ter percepção. Que tu vê quando a pessoa tem medo. Quando ela não quer. Ela não quer nada, né? Vai dar bola para aquilo, não adianta nem existir, né? Aquilo não é problema. Então, tem algumas coisas que também tem que ter com percepção.
Mais alguma questão?
Professor,
sim.
Em relação a melhorar o nível autogênico, tem uns elementos que são posição, mas eu posso usar submodos para melhorar esse nível? Como é que é?
Sim. Ah, assim. Você pode usar os submodos, sim, e pode usar aqueles que são. É, dependendo da sua jornada existencial, você tem que ver quais são eles. Tem que observar uma série de quesitos que são importantes, né, quando vocês estudam. Direcionamentos, o sentido, os tópicos que vão ser potencializados. Alguns batem tópicos que não tem jeito. Para eles não tem força, não tem determinação, não tem nada. Por exemplo, essa ideia de o que a gente pensa, o que a gente é, aquelas coisas, para algumas pessoas não, elas são o que elas sentem, não o que elas pensam. Então, é muito importante vocês darem a dimensão adequada a essas coisas, não geral. Isso que essa senhora fez, não sei se ela conhece o suficiente nessa criança para ver se era esse o caminho, ou se ela se conhece o suficiente para ver que era de fato lá tocar na pessoa que estava morta, no defunto. Difícil. Agora, tentativa e erro, não recomendo clínica, ok? Recomendo fundamentos e métodos. Sim, sempre fundamentos e métodos. O que você está fazendo? Porque tem muitas pessoas que fazem clínica didática comigo que tem tudo gravado. Há 2 anos, quando eu estive na Inglaterra, eu fiquei numa pequena aldeia, afastada de Londres, e lá eu tinha muito problema de conexão, não sei o que havia. Troquei o modem, troquei um monte, não, foi muito difícil. E aí, olha que interessante, eu tinha partilhadas pessoas que eu atendo no Brasil, que não podia parar aqui, e eu propus, vamos fazer por escrito, vamos trocar o dado de semiose, fazer no Skype por escrito. O que tem de gente que agora adotou isso, e eu atendo muitas pessoas que fazem questão de fazer toda a clínica didática por escrito, sabe? E fazem. E aí, é claro, se a pessoa, se ela vai, né? E alguns imprimem, me mandam, a gente senta depois e olha que bacana, professor, estou identificando bem nítido isso, né? Outros preferem só gravar. Outros, mas a documentação a documentação desses elementos eu acho importante para isso, até para as nossas pesquisas, sabe? E assim, a fluência que a gente adquire, muitos de nós já tem em clínica, eu tenho uma fluência tão grande em clínica que às vezes Eu já passo para o terceiro, quarto item, de um modo que eu me esqueço que tem que ser, né, para o partilhante poder estar começando, quer entender, está na clínica didática. Eu vou lá para frente. Não, você não entendi o que o senhor fez aqui. Aí tem que mostrar os fatores. É como se você perguntasse para o Jorge Amado, né, qual é o verbo que você empregou aqui? Se é o futuro do pretérito, ele tem que, provavelmente teria que parar, olhar, dizer, ah, é. Mas na hora que ele usou corretamente, mas nem, né, já a fluência é tanta. E com a clínica acontece muito isso.
Assim. Você, na palestra daquele primeiro dia, você usou uma palavra que eu não tinha. Porque você sempre fala de fato a filosofia clínica é rica em neologismo. Você usou um que não tinha ouvido, anotei, ficou, gostei, que é o conceito de vocabulário e existência. Então, é como se eu pudesse dizer para tentar entender e daí voltar à questão do contraste, à questão da linguagem. É, se a pessoa tem um vocabulário existencial ali de primeiro patamar, ela, por causa do vocabulário existencial, o conhecimento vai permitir que ela avance um pouco. Então, certas palavras, do meu entendimento, claro que isso eu não sei, não precisa nem repetir, é para algumas pessoas, força para. Mas o que eu estou querendo falar é que tem certo, no meu entendimento, alguns vocabulários que permeiam a nossa área intelectiva, que nos impedem, daí os vizinhos são muito próximos, nos impedem de sermos tracionados para cima. Entende o que eu quero dizer? Vou dar um exemplo, que eu já um dia lhe falei lá no Escape, que é a questão do conceito aluno. O Paulo Freire ajudou, a partir das leituras que nós fizemos em Curitiba,
sim,
de que ele trocou a palavra aluno pelo conceito educando, porque ele vai dizer, ele estudou a partir da etimologia, que no passado, você estava falando há pouco, esse vocabulário dizia, era aquele que não tinha luz. Né? Então, quando eu uso a palavra, o conceito hoje de aluno, na semântica, puxa, mas me vem aquele, eu sou tracionando os outros, essa palavra nem tinha. Então hoje, claro, a palavra educando, tem um esforço para falar. Então hoje, por exemplo, eu pessoalmente, no meu vocabulário existencial, eu não uso mais nem aluno, nem educando, que estudante.
Padrão, aluno, mais alguma palavra para não usar?
Um exemplo. Que às vezes...
Olha, isso... eu quero mostrar umas coisas para vocês. E isso que o Freire está colocando, e eu sou um fã do Freire, nossa... É um dos mestres que nós tivemos, sem dúvida nenhuma. Mas assim, isso começa um pouquinho antes de Freud, com Freud, Lacan, isso toma uma dimensão, essa coisa de etimologia. Né? Ah, então, Lúcio é aquele que traz a luz, então é por isso que você viu a filosofia clínica. Então, assim, ó, quer dizer, sabe?
O Ivo está trazendo para nós aquilo que nós estamos trabalhando desde o início, que é compreender a linguagem do praticante dentro do jogo de linguagem dele, no sentido do Wittgenstein, das investigações filosóficas. Quando você falou, na quinta-feira, deu a impressão de uma taxonomia das palavras, assim como propõe Austin.
Muito bom, Austin, outro autor. Tem uma obra dele que eu gosto muito. Aqui no Brasil, de vez em quando eu cito, o pessoal não dá bola. Vou citar de novo. Para os educandos. Como fazer coisas com as palavras?
Tem uma tradução do português de Portugal. O Brasil não tem tradução, por isso o pessoal está ruim. Da Gradiva.
Tá vendo?
Eu?
Será que o César trouxe aqui?
Não trouxe, mas tem.
É. Peça. Leia. Como fazer coisas com as palavras? É uma obra menor em Austin, mas assim, ela é tão... Sabe, eu acho que é ali porque... É, como fazer coisas com as palavras. Uma obra de analítica de linguagem... Não é bem propriamente fácil, um livro de analítica, assim, mas vale a pena. Para isso que a gente está estudando aqui. Olhem, há muito a conversar sobre isso. Se a gente pegar a gente como Humboldt, ele vai me dizer que a palavra tem sentimento. A palavra tem sentimento? Tinha para Humboldt, pelo amor de Deus. Então, e aí ele definiu, olha, ele é um linguista alemão, que influenciou uma geração inteira. Ele argumenta muito bem com isso, a afetividade que a palavra carrega, como ela se desenvolve, como ela morre. É belíssima a obra dele. Mas nós somos filósofos clínicos e eu não sei a dimensão que isso vai ocupar. Eu sei que para muitas pessoas a nossa clínica é simplesmente, ela deveria ser contra-aconselhada. Para pessoas para as quais, por exemplo, os dados semiótico verbal é extremamente nocivo. Há pessoas que, se forem para um consultório conversar com o terapeuta, olha, é muito improvável que a coisa se resolva por esse caminho. Sabe, às vezes, trocando dados de semiose, conversa por somaticidade, sabe, conversa por toques, massagens, outras coisas que têm a ver com somaticidade, ainda assim. Olha, gente, isso vai tão longe, quer dizer uma coisa? As palavras, para muitas pessoas, elas tomaram, elas se metamorfosearam em pele, em osso. Eu tenho um grupo que faz, um grupo de estudos avançados, que é de terapia somática. Então, assim, quando começou o curso, porque, claro, se a pessoa ela está com medo, ela suspende a respiração, contrai o diafragma, se o senhor apertar nesse ponto, acontece tal coisa. Olha, até a gente trabalhar filosofia clínica em corporeidade e entenderem que não há mais um ponto, que eu aperto aqui, esse é o ponto tal para tal coisa, que isso terminou em filosofia clínica, mas é difícil. Agora que eu estou esparramando filosofia clínica para as outras áreas, nessa área médica das terapias somáticas é muito complicado, sabe? Porque esse corpo aristotélico, que foi enfaixado com palavras, e Aristóteles fez um belo serviço ali, ele restringiu o nosso corpo, a cabeça, tronco e membros. Da minha pele para dentro é meu corpo. O trabalho de Maurice Merleau-Ponty na fenomenologia da percepção, o olho e o espírito, foi tremendo para tentar libertar isso. Mas o caminho por onde ele andou acabou batendo numa armadilha conceitual que ele mesmo não soube depois desconstruir. Nós temos como fazer isso. Nós temos como fazer isso. Quando a gente abre mão desta nomenclatura pesada, a gente vai por outra rota que Merleau-Ponty, como fenomenólogo, não tinha como andar. Podemos andar. Porém, às vezes, a maior parte da minha corporeidade está nessas flores aqui, ó, e não no meu corpinho aristotélico, cabeça, tronco, membros. Só que você vai levar para o sistema da saúde uma coisa dessas, eles vão dizer, vocês são filósofos aloprados. Isso não existe, não é um maluco, você tem que se tratar. Que coisa é essa? O teu corpo está aí, mas onde? O que é isso? Um animismo de novo? E a gente fica... Mas isso é o que nós já estamos vivendo. A corporeidade, achar que o corpo aristotélico se traduz em corporeidade nos hospitais, nas clínicas, tudo... Isso, gente, não dá mais. É indefensável do ponto de vista metodológico. A corporeidade de uma pessoa se esparramou de tal forma que é que não há muitas pessoas, muitos de vocês provavelmente vivem dentro do corpinho aristotélico, cabeça, tronco e membros, a menor parte do corpo, da corporeidade. Palavras, sabe? Tem um livro do Gayarza, que é Espelho Mágico, vocês conhecem? Uhum. Pega, tem uma página lá que escreve, sabe? Espelho, parede, flor, sabe? Não tem nada ali. Porque ele diz que nós não perdemos, né, a coisa do castilho, perdemos o contato com a coisa em si e achamos que pela palavra, pelo símbolo, pelo significado, chegamos a ela. Muitas vezes, sim, chegamos. Muitas vezes, de tal forma a gente chega que a flor coincide com o verbo que é denominado flor. Para muitas pessoas, sim. Para outras pessoas, não tem jeito, não há instrumento de mediação para certas vivências. Não há. Para outras pessoas, o símbolo se tornou tão relevante que a própria flor não quer dizer mais nada. Ele ficou com o símbolo, ficou melhor símbolo do que a própria coisa em si mesma. E aí vai. Quer dizer, como filósofos clínicos, nós estamos diante dessa revisão analítica de linguagem. Mas é pesado. Não pensem que nós estamos acompanhados de perto. Não tem quem está fazendo isso agora. Eles estão codificando linguagens computadorizadas, linguagens que conversam com linguagens, mas isso não. E é uma demanda, uma lacuna imensa que tem aí. Né? Assim, enfim.
Só para explicitar, né? Não existe, né, uma sequência de termos, uma classificação de termos que prenda a determinados padrões.
É, opa, padrões não. Moniquinha, querida, isso é assim, é que nós temos um desafio muito grande à frente. Não foi proposital construir a filosofia clínica dessa forma enciclopédica. Isso aconteceu, as coisas foram se ampliando e ela se tornou isso, né? Que é o nosso trabalho, assim, nos próximos muitos anos. Agora a filosofia clínica se expande pelo mundo inteiro. Vai ter filosofia clínica psicanalítica, filosofia clínica psicoterápica, isso, cara. Sabe, a referência sempre vai ser, claro, da árvore de onde tudo se parte somos nós. Então fique, quer dizer, o nosso trabalho que a gente faz e está tentando aí edificar e sistematizar, lutando para ter um estatuto, é uma luta, é uma dificuldade, a gente está sofrendo para fazer isso. Mas é importante, é a referência, a identidade. Isso aconteceu com as Russelianas, que são publicadas aí de vez em quando. Quer dizer, tem escola fenomenológica de cima a baixo no mundo inteiro, mas a fonte está lá. Né? Quando a gente foi estudar o Tag Garcia, por todo canto, mas onde nós fomos é uma das fontes importantes. Como vai ser aqui, o trabalho que a gente está fazendo. Tudo isso aqui, Eduardo também planifica, as sinonimas que eu estou abrindo agora, que vai ser uma comoção do tamanho do mundo, de novo. Mas vocês pensam isso? É como alguém que está vendo uma trincheira, se nós todos, juntos de mãos dadas, cada um pesquisando na sua área. Eu quero agradecer muito a vocês. Terminamos a nossa aula de hoje. Muito obrigado.